como eu disse, para nos ajudar a entender um pouco essa movimentação dos preços e principalmente esse momento de pressão sobre a arroba, está aqui comigo César de Castro Alves, consultor de agronegócio do Itaú BBA. Seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente e, obviamente, nos ajudando a entender o que está acontecendo nesse mercado e trazendo os possíveis cenários aí para a precificação da arroba, César. Primeiro, vamos concentrar nessa semana, que tem sido uma semana dura aí, brigada, né? Frigorífico tentando baixar preço, pecuarista vendendo só o necessário aí para evitar uma pressão maior de baixa. Enfim, o que, que dá para analisar e avaliar dessa semana em termos de comportamento, César, já que a gente esperava uma reaçãozinha, pelo menos nos preços, por conta início de mês, tem Dia das Mães, que é uma data boa, importante aí de consumo, e isso não aconteceu. O que de fato está mexendo com o mercado nesse momento? Seja bem-vindo, meu amigo.
Bom dia, Alex. Obrigado pelo convite mais uma vez. Alex, eu acho que é exatamente o que você disse, né? O início de um mês ainda não trouxe a melhora do preço da carne, né? Os preços estão um pouco mais fracos, cedendo desde o final do mês passado, junto com uma razoável disponibilidade de gado, né? As escalas estão mais confortáveis, então eu penso que é mais o mercado interno ainda lento que está impedindo o boi de reagir, mas num contexto de uma oferta boa, tá? Acho que é simples assim.
Essa oferta boa, César, na sua opinião, já tem a cara aí de finalzinho de safra, de descarte de animais, enfim, como é que a gente pode entender essa oferta? Depois a gente fala das demandas.
Boa. Acho que não, Alex. Acho que não tem cara de safra ainda não. Penso isso pelo razoável alongamento das chuvas esse ano, né? Ainda está chovendo razoavelmente bem, os pastos estão ainda em boa condição, então o produtor não está pressionado para descartar gado antes que comece a perder peso, tá? Eu penso que isso vai ser mais para frente, talvez em junho ou julho, tá? Então tem até alguns episódios de chuvas ainda em algumas regiões de pecuária do Centro-Oeste previstos para os próximos dias, então enquanto não secar o pasto mesmo, isso não vai acontecer antes de uns 30 dias, né, depois de que as chuvas cessarem. Por isso que eu estou dizendo que vai ser mais para junho esse efeito. Então, claramente as escalas deram uma reagida, né, subiram, estão aí na casa de uns 9, 10 dias. Isso é um pouco mais tranquilo do que algumas semanas atrás. E eu acho que o que está ainda meio surpreendendo aqui é o preço da carne, tá? Que tá meio fraco, né? E deveria ter alguma reação aí no começo do mês. Possivelmente os estoques estão elevados, isso é uma questão de poucos dias, eu penso.
Ficou muito claro, César, que não é ainda, né, a pressão tradicional da safra, mas de qualquer forma você mesmo disse que tem uma boa oferta. Como é que essa oferta está sendo composta? É ainda a participação de fêmeas nas escalas ajudando aí a pressionar os preços ou pelo menos a compor essa boa oferta do momento? Como é que a gente analisa o cenário atual?
Alex, vamos olhar agora de forma mais estrutural e o que está acontecendo esse ano, né? Eu acho que o grande ponto aqui é que a gente tem, apesar, né, do grande estímulo para a retenção de fêmeas, que é o preço do bezerro, ele está subindo bem. Aliás, no curto prazo, a gente tem visto um descolamento bem interessante. O bezerro está subindo muito, de maneira muito firme, né, já há mais de 30 dias, e o boi para baixo. Então, é bem curioso esse movimento que mostra, né, os astros se alinhando para a retenção ganhar força. Entretanto, não está acontecendo isso. O que a gente tem visto é muita fêmea no descarte, né? Não só descartes de vacas mais eradas, mas possivelmente novilhas também, animais mais jovens. No final, muita fêmea no abate. Eu gostei, né, que a gente acabou dando certo a entrevista hoje, que saíram ontem os dados do IMEA, né, e do INDEA lá do Mato Grosso dos abates, e chamou bastante atenção o fato de um percentual de fêmeas ter subido mais uma vez, né? Ele está lá na casa dos 57%, é bastante fêmea, isso já vem acontecendo desde o início do ano, Mas, ao mesmo tempo, o total de machos abatidos está bem menor. Então, mesmo com esse excesso de fêmeas, né, entre aspas, digamos assim, a gente tem 1% a menos de abates até abril, né, de janeiro a abril. Isso são os dados do Mato Grosso, mas que conversam muito com os dados preliminares do CIF também. Então, sim, tem muita fêmea. Eu imagino que essa curva vai inflexionar, está no segundo semestre. Provavelmente o bezerro, né, valorizando a margem da cria melhor, a gente deve ver isso reduzindo um pouco, né, um pouco mais, né, os abates de fêmeas, e isso deve fazer o boi se recuperar, tá? Então, penso que para o segundo semestre faz bastante sentido o formato da curva futura, que é preços para cima. Mas nós temos uma safra pela frente, né? É bom dizer isso.
Ô César, vamos destrinchar esses números do IMEA só para deixar mais claro aqui para o nosso público. Quando você fala de aumento de fêmeas, a gente está falando de que volume, de que percentual de aumento aí do início do ano para cá. O IMEA soltou os números dos primeiros 4 meses, né? Até abril, não é isso?
Exato, saiu ontem, tá? Você vai me apertar aqui para eu te falar um número exato, mas eu vou te dizer o que eu lembro. Saiu ontem os números de abril, né? Então compõem aí os 4 primeiros meses. Esses 4 meses, eles mostram um crescimento do total de fêmeas abatidas de 6% em relação ao ano passado e uma queda de machos de 9%. Então, fazendo a soma de machos e fêmeas, a gente tem uma redução de 1%. Então, o ponto é que, apesar de muita fêmea estar sendo abatida, a gente nota uma desaceleração, né? Uma queda em relação ao ano passado. Isso acho que está bem em linha com o que a gente espera. Nós esperamos até uma queda para o ano um pouco maior do que isso, né? Mas é preciso que a gente, de fato, veja a retenção começar a mostrar a sua cara. Ela ainda não mostrou, né? Então, basicamente é isso. Se não me engano, são 2,3 milhões de cabeças só no Mato Grosso abatidas nesses 4 meses. Então, é isso. Muita fêmea, mas menos machos.
No final das contas, então, a gente tem uma oferta total reduzindo, César. Dá para caracterizar isso, então.
Uma pequena queda até aqui, né?
1%, né?
Isso, 1%, uma pequena queda. No comecinho do ano ali, janeiro, fevereiro, ainda estava positivo. E as fêmeas não diminuíram, né? Elas estão bem presentes aí no total abatido, mas no total tem uma pequena redução. Então, de toda forma, é muito abate, tá, Alex? Não tem cara de ciclo já virado, nada disso. Possivelmente, esse processo vai ganhar corpo, mas isso é lento, tá? Então, imagino que esse número de menos um, ele cai um pouco no total do ano, mas não vai ser um ano de aperto. E, aliás, uma coisa que eventualmente pode mudar esse cenário, né? E eu posso eventualmente cometer o erro aqui, que até cresceu um pouquinho, é que eu acho que é bem importante, é o cenário de confinamentos. Ele está muito interessante, né? Os preços futuros do boi conversando muito com os custos de produção estão cedendo, né? A gente estima que estimam as margens aqui para o segundo semestre, pegando a curva futura do milho, que coloca um desconto importante, né, no milho lá na frente, né, depois que a safrinha entrar, justamente porque as leituras, né, de percepções de produtividade do milho safrinha melhoraram muito. A gente estava um pouco receoso com essa leitura, né, por conta do atraso da soja, o atraso do plantio do milho, a necessidade de chuvas na segunda quinzena de abril. Isso veio muito bem. Então, o milho tá com um desenho muito bom, de uma ótima produção. Consequentemente, o preço deve ser um pouco menor. E como a arroba está para cima, né, e as margens projetadas estão bem satisfatórias, aí eu tô dizendo alguma coisa na casa dos 700, R$ 800, está lá para o final do ano, né, outubro, novembro, no Mato Grosso. Outros estados, em alguns estados, esse resultado é até melhor. Então, vai estimular o confinamento. A dúvida é se nós vamos ter gado magro para esse confinamento crescer e, consequentemente, vai definir muito a dinâmica de preços lá na frente, tá? Então, não é para ser um ano de uma grande redução de oferta, tá, Alex? Mas eu acho que modera em relação ao recorde do ano passado.
Boa. Ô César, então se a gente ainda não tem essa pressão de oferta, pressão de safra acontecendo em maio, deve ficar para junho, como você bem pontuou. A gente tem que olhar as demandas, principalmente, né? E como é que as demandas podem atuar e de que forma, estou falando de demanda interna e demanda internacional, e de que forma elas podem mexer com os preços, né? Até então a gente está vendo pressão. Será que essa pressão vai continuar sendo exercida na segunda quinzena por conta de demanda ou de falta dela?
Boa pergunta. Alex, eu não espero grandes pressões, tá, esse ano. Eu acho que o mercado do boi está muito organizado, né, sobretudo porque as exportações estão muito fortes, né? Elas estão crescendo aí quase 13%. Ontem também veio o número de abril, espetacular, né? Um número que, né, supera os recordes do ano passado, né? Ou seja, fevereiro foi melhor que janeiro, março foi melhor que fevereiro e agora o abril melhor que março. Acho que tem várias razões aqui, né? E principalmente os Estados Unidos, China. A gente ainda não tem a abertura dos destinos nesse mês, mas o fluxo tem sido muito positivo. A carne bovina está barata, né? O Brasil arroba barata em dólares. E curiosamente, né? Acho que é uma boa notícia, né? Essas 241 mil toneladas, né? Um mês de forte volume de envio. Isso foi 16% maior, Alex, do que abril do ano passado, com 4 dias, se não me engano, a menos no mês passado, em relação ao abril do ano passado. Então, um crescimento muito bom em cima de um mês menor. E isso veio acompanhado de um aumento do preço também, né? Ele subiu ali quase 3%, né? E voltou para os 5 mil dólares a tonelada. Então, acho que tem bastante espaço para a gente ver esse preço ainda reagindo. E com uma boa absorção externa, tá? E então, de novo, né? A pressão de safra, entre aspas, está pela frente, mas a gente tem tido uma boa demanda externa e o mercado interno ele vai arbitrando isso, né? Como o preço está muito elevado, né? Relativamente ao ano passado, não dá para ficar muito otimista, né? Ele vai ficar esse vai e vem como nós estamos vendo aqui no começo de maio. Mas não é um cenário ruim, tá? Então não esperaria muita pressão de baixa no boi, mesmo no próximo mês, né? Quando a gente vai ter, de fato, o produtor precisando entregar os animais aí antes que comece a perder peso. O milho mais barato, a suplementação mais favorável, ajuda também a mitigar isso. Então é para ter, acho que uma safra, vamos dizer assim, mais organizada, tá? No meu pensamento.
E mesmo que tenha problema com preço ou pressão sobre os preços, a rentabilidade ainda tende a ser mantida no final das contas, né, César? Rentabilidade positiva aí.
Dos dois, tá, Alex? Tanto do produtor quanto da indústria. Os frigoríficos, nós estamos falando aqui de margens, né? Os spreads estão bem razoáveis aí na casa de 7, 6, 7%, né? Isso sem considerar os subprodutos, mercado interno só. Então, assim, o boi tá deixando resultado também para os frigoríficos e para o produtor também, sem dúvida. Isso varia muito, Alex, do momento que nós estamos falando e o tipo de né, produtores que fizeram as reposições ali, confinadores, que vão ter entregas para maio e junho, vão ter um resultado muito menor do que esses R$ 800 que eu falei, tá? Sobretudo porque quem não travou, né, os contratos futuros, eles estiveram um pouco melhores dos que estão hoje algumas semanas atrás. E esse é um mês mais pressionado. Então, esse resultado, ele é positivo, mas ele é bem menor agora em maio, junho. Mas com a subida da arroba, ele fica bem melhor. Subida da arroba e a queda do custo, né? Importante dizer, nós estamos num momento também de um milho caro ainda. Mas isso vai mudar para o segundo semestre, quando a gente tem ali a entressafra do gado. Então, bom sim para o produtor, bom para o frigorífico. Acho que o produtor tem que ter o cuidado com a reposição, Alex, porque eu acho que aqui não tem dúvida, tá? O bezerro vai continuar subindo, né? A produção tá menor, é para cima. E o boi, ele depende dessa dinâmica sobretudo de exportação. Você tem aí uma guerra comercial aí também acontecendo, que até aqui a gente tem uma leitura positiva, né? Dessa história toda para a pecuária brasileira, né? A gente entende que os Estados Unidos devem continuar um importante mercado. Podemos morder um pouquinho mais na China, embora já sejamos muito presentes lá, mas tem essa confusão, né? Tem um mundo que ainda não sabe o quanto pode desacelerar derivado do tarifaço. Isso bate em preços de commodities em geral. Mas até aqui o cenário é positivo, E a gente deve ter um bom fluxo de exportações continuando, né?
Muito
Caminhando
bem.
para um novo recorde.
Muito bom. César, show de análise. Obrigado mais uma vez, meu amigo, pela participação aqui conosco. É sempre bom te ouvir. Fique à vontade para aparecer quando você quiser, tá certo, César?
Prazer sempre, Alex. Obrigado pelo convite.
Grande abraço para você, meu amigo. Até a próxima.